existe. Porque do jeito que está, ela praticamente impede a aplicação do licenciamento compulsório com base no argumento do abuso do poder econômico. E veja, por que é interessante isso? Porque ele vai permitir distinguir ex post, não ex ante. Se estiverem pensando, poxa, mas é tão difícil eu limitar setores, isso é uma boa viagem acadêmica, mas na prática é tão difícil. A regra do abuso de poder econômico e do licenciamento compulsório em caso de abuso de poder econômico permite fazer isso ex post. Se eu não consigo fazer ex ante, que eu acho que vai ser a tendência daqui a alguns anos, reconhecimento da lei, limitação na lei de certos setores em que não pode haver patente, que eu faça ex post, que eu faça depois, quando eu noto que há abuso de poder econômico. Então, enfim, eu não quero me delongar, porque quanto mais eu falar, eu acho que mais eu vou criar polêmica aqui, porque eu sei que essas opiniões estão longe, muito longe de serem unânimes ou mesmo consensuais. Mas eu sinceramente acredito que esse é o melhor instrumento para que a patente se torne, restringi-la é o melhor instrumento para que ela se torne um verdadeiro instrumento naqueles setores e com aquelas restrições para a inovação, e não um instrumento para monopólio. É isso. Obrigado.
Queria agradecer ao professor Calisto e passo a palavra à professora Elizabeth Casnar Sequete.
Muito obrigada, professor Gilberto. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, ao deputado federal Newton Lima, pelo momento, inclusive, muito oportuno para a discussão do fomento à inovação no nosso país, e também agradeço ao Dr. Renato Ribeiro, aqui estudante da casa e que conheço, que também já trabalhou na área, igualmente pelo convite. E eu gostaria de dizer que eu estou aqui representando a ABPI, a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, em particular na pessoa do seu presidente, Dr. Luiz Henrique do Amaral, que fica no Rio de Janeiro, que tinha outro compromisso, não podia vir. Quando fui apresentada como professora da GV, isso significa, na verdade, que eu sou apenas de vez em quando professora, porque a minha atividade principal é como advogada de propriedade intelectual. Então, trabalho há 32 anos na área, protegendo marcas, patentes, direitos autorais, e apenas parcialmente, à noite, sempre que possível, retribuo tudo o que aprendi dos meus mestres, dando aulas em cursos de pós-graduação, como, por exemplo, na Fundação Getúlio Vargas. E eu gostaria de cumprimentar também a todos aqui da mesa, dizer que a ABPI, a associação que já existe há quase 50 anos, é uma associação muito comprometida com a proteção e o aprimoramento da propriedade intelectual. Intelectual aqui, como um dos meus mestres aqui presente, o professor Newton Silveira, aqui da casa, desde o início sempre muito bem me ensinou, o conjunto da propriedade intelectual, que se divide entre os bens da propriedade industrial, que são as marcas, patentes, nomes empresariais, outros direitos, e temos, do outro lado, os direitos intelectuais, no sentido de bens imateriais, como direitos autorais. E, bom, ele explica isso muito melhor nas suas obras. É importante colocar desde o início que a nossa abordagem aqui de hoje não é do lado do direito autoral. Nós vamos falar de propriedade industrial, em particular das patentes, ou seja, das inovações. E eu não vim aqui hoje nem um pouco dar aula. Pelo contrário, o que nós temos hoje é uma proposta muito interessante. Eu fui criada já há muitos anos dentro do lema inovar ou morrer. Então, significa que para o progresso e desenvolvimento precisamos ter o tempo todo inovações. Isso gera empregos, estimula a formação de conhecimento e é importantíssimo para todo o sistema econômico ter um bom grau de inovação e, para isso, a ABPI está profundamente comprometida na melhor proteção possível, mas não uma proteção abusiva. Eu realmente não me refiro aqui a querer ter monopólios no sentido de excesso de poder pela concessão da patente. A própria lei da propriedade industrial tem seus mecanismos para evitar os abusos. Então, trata-se de um monopólio, sim, mas é um monopólio muito limitado. É um monopólio temporariamente limitado, também geograficamente limitado. Uma patente, por exemplo, dura por 20 anos só. E é uma via de mão dupla, porque quem consegue a patente tem que revelar para a humanidade toda a tecnologia dessa patente. Então, há uma troca e, necessariamente, por esse sistema, toda a humanidade se beneficia, porque é revelado ao mundo o conhecimento que gerou aquela patente. Então, não se trata de um monopólio que vá gerar algum direito de exclusividade abusivo. Pois bem, eu também estou vindo aqui, por acaso, foi mencionado a Índia, né? Estou acabando de chegar da Índia há poucos dias, amanhã irei aos Estados Unidos. Nessas minhas viagens, eu avalio muito e vejo muito, não só a realidade, ando pelas ruas, vi os indianos, vi as inovações biotecnológicas deles, por exemplo, com tão poucos recursos, como inovar quando você não tem água suficiente, quando você tem quedas de energia constantes, e mesmo assim existe a inovação, existe a patente. Como é diferente em outros lugares, já andei por todos os continentes. Mas o que eu trouxe hoje, a minha proposta hoje para o debate, são as respostas às questões concretas que nos foram colocadas. Então, nós recebemos, os organizadores, 10 questões. Eu não vou ler todas, porque são muito bem formuladas, muito objetivas. Na verdade, cabem em uma única folha. E eu trouxe, então, preparei, entre a Índia e os Estados Unidos, aqui, parando um pouco no Brasil, umas respostas a cada uma dessas questões, na linha de oferecer ao debate propostas de aprimoramento do sistema. Hoje, a proposta é de legislação, como melhorar a legislação, mas eu vou trazer também sugestões relativas ao sistema como um todo. Haverá algumas sugestões que tentam aperfeiçoar a legislação e outras que dizem respeito à nossa prática diária. São aspectos pragmáticos e que nós, os usuários da propriedade intelectual, percebemos diariamente. A primeira questão dizia respeito ao interesse, pouco interesse da indústria nacional, pelo depósito de patentes. Então, eu vou falar cada resposta em breves tópicos, porque eu tenho pelo menos 5 itens para cada resposta. Seria impossível completar tudo, deputado Newton Lima, em tão pouco tempo. Entendo que há ainda um desconhecimento do sistema de patentes, entendo que há um sentimento ainda ideológico em alguns setores contrário à patente, principalmente entendendo que a patente beneficiaria somente as empresas estrangeiras. Entretanto, é nítido, e os estudos mostram, que a patente beneficia todos os titulares, não só os estrangeiros, mas também os nacionais. Tem também um problema que todos nós conhecemos na prática, que é a demora na concessão de patentes pelo INPI. E eu tive a grata oportunidade de conversar com, já em muitas oportunidades, porque ele tem uma abertura muito grande, que é o nosso presidente do INPI, Dr. Ávila. Ele tem um diálogo grande com a sociedade e sempre trocamos ideias sobre como aprimorar o sistema. Nós entendemos, então, que a demora, e o INPI está trabalhando para reduzir a demora do tempo de concessão da patente, se deve a vários aspectos. Por exemplo, nós gostaríamos de ter uma parametrização e uma harmonização maior do exame de patentes. O INPI já está trabalhando nisso, é um processo que está em construção, mas o usuário sente ainda uma certa alha, um certo casuísmo, e a demora se deve muito, muito a isso. Por exemplo, em marcas, existe já há muitos anos manual de exame de marca, e depois existe um geral, existe também um exame especial de cada espécie de marca. Então, o usuário sabe como cumprir, porque de antemão ele já tem regras e parâmetros. Na patente, essas diretrizes ainda estão num plano incipiente. Então, nós acreditamos que o INPI, que já prometeu colocar diretrizes para software, por exemplo, vai ajudar o usuário a usar o sistema com maior parametrização. Temos também, por outro lado, a falta de diálogo entre o Poder Judiciário e o INPI. Essa é uma questão complexa, não vou me demorar nela, mas é um pouco difícil, às vezes, a decisão do INPI quando chega ao judiciário. Nota-se que não houve muito diálogo entre esses poderes. Bom, a conscientização dos empresários, principalmente das pequenas e médias empresas, seria mais importante, de como usarem a ferramenta da patente e como usarem mais os incentivos fiscais. Temos, por exemplo, a simplificação também dos procedimentos no INPI e o maior uso dos incentivos da lei do bem. O problema também geral do excesso de burocracia que nós temos no Brasil emperra, às vezes, os mais diversos setores e também notamos isso na propriedade intelectual. Então, tudo isso que eu disse até agora mostra a necessidade de equipar melhor o INPI. É importante que ele tenha mais examinadores, que ele possa ter mais pessoas ajudando e trabalhando. E um treinamento do INPI conjuntamente ao setor judiciário. Muito bem, dentro dos entraves de infraestrutura, nós temos gargalos como, por exemplo, etapas em excesso dentro do INPI, que poderiam ser, e também o INPI já está trabalhando nisso, que o exame técnico possa ser simplificado e alterado para ser um pouco mais dinâmico. Gostaria também de falar, e eu, com todo o respeito pela Anvisa, que o fato de termos um exame prévio, uma anuência prévia de patentes farmacêuticas pela Anvisa, tem dificultado muito e contribuído para a demora na concessão de patentes na área farmacêutica. Nós defendemos a não necessidade de anuência prévia pela Anvisa. Quanto aos genéticos, aos recursos genéticos, seria preferível uma declaração positiva de quem acessou os recursos genéticos e não a necessidade de uma declaração negativa. Ainda temos a questão dos examinadores do INPI, que muito se tem esforçado, mas, pelo número insuficiente de examinadores, a gente nota que, por exemplo, pedir uma entrevista para um examinador de patentes é um procedimento muito demorado. Gostaríamos de ter um diálogo que seja mais fácil marcar a entrevista e mais rápido poder discutir com o examinador as questões da patente. Esse também é um esforço que o INPI já vem fazendo. Não se pode esperar, contudo, que com poucos examinadores o INPI possa marcar todas essas entrevistas. Temos até o problema de examinadores com bens bloqueados por causa de decisões que proferiram. Até agora eu falei de aspectos que não são tanto do arcabouço legislativo, mas questões como licitações, editais, bases de dados também são relevantes. Bom, desses aspectos de burocracia, gostaria de ressaltar uma questão que é a dos ativos científicos. Então, é contraditório esperar questões que são de domínio público, e agora eu vou entrar na área da biotecnologia, nós defendemos que sejam eliminadas as proibições legais para o patenteamento de matérias biológicas isoladas da natureza. Aqui, sim, são aspectos de legislação. Eliminar o artigo 10º e o 18º, pelo qual não são patenteáveis esses tipos de bens que no resto do mundo todo são patenteáveis. O INPI também teria que dar uma interpretação mais ampla enquanto não se mude essa lei. São setores fundamentais para o Brasil e acreditamos que com o patenteamento eles vão se desenvolver muito mais. Bem, na legislação eu trago também uma série de sugestões de aprimoramento para a lei da inovação e para a lei da invenção do empregado, que se encontram na lei de patentes. Quanto a isso, eu vou me remeter a uma palestra que eu dei em 2004 na BPI, e na qual eu já apresentei pelo menos 30 sugestões de adaptações da lei da inovação, que se eu for repetir agora vão ficar um pouco longas, mas ficarei depois à disposição no debate. Só para dar um exemplo, o Brasil é o único país que ainda tem a copropriedade para invenções de empregados. Todos os outros países já abandonaram essa solução. Bem, por último, eu gostaria de colocar para os senhores que a questão que foi colocada quanto à decisão recente dos Estados Unidos de conferir o direito à patente ao primeiro requerente, se isso altera alguma coisa para o Brasil, entendemos que não. Não haverá alteração, isso não afeta em nada ao Brasil. Agradeço novamente pela oportunidade e depois fico pronta aqui para maiores debates, maiores detalhes. Muito obrigada.
Agradeço a doutora Elizabeth. Passo a palavra ao doutor Jaime César de Moura Oliveira.
Muito boa noite a todos. Eu quero iniciar agradecendo o Conselho de Altos Estudos da Câmara dos Deputados, especialmente ao deputado Newton Lima, pelo convite dirigido à Anvisa. Cumprimento a todos os presentes, os companheiros de mesa. E acho muito oportuna, de fato, essa discussão a respeito de por que não inovamos ou por que não inovamos atualmente como deveríamos inovar. E acho oportuna por alguns motivos que, creio, sejam claros para a maioria de nós. O Brasil está atravessando um momento muito oportuno para que a gente deslanche em algumas áreas, para que a gente deslanche no desenvolvimento econômico e certamente no desenvolvimento tecnológico. Isso decorre de alguns fatores. O Brasil está conseguindo se capitalizar e com potenciais de capitalização ainda maiores. O deputado Newton, na sua apresentação, fez menção aos royalties, que são, de fato, uma oportunidade muito grande para que a gente tenha investimentos maciços na área de inovação. A posição relativa do Brasil em relação a outros países emergentes e mesmo a países já desenvolvidos, ela tem avançado significativamente, não só porque nós temos evoluído, mas também porque tem havido problemas no hemisfério norte, especialmente na Europa, e isso dá ao Brasil vantagens competitivas de momento, uma oportunidade de momento diferenciada em relação às situações que a gente experimentou em outras ocasiões, e também por conta de uma oportunidade de janela demográfica. Atualmente, a população ativa do Brasil ela está enorme, a população economicamente ativa. Ela está muito maior do que em outros tempos, em que a gente tinha uma base da pirâmide demográfica muito maior e que não com essa base mais jovem, ela não oferecia as oportunidades em termos de massa crítica para a gente ter uma evolução econômica, uma evolução tecnológica muito grande. Então, são alguns motivos que levam a tornar essa discussão muito oportuna. A Anvisa ela tem algumas interações, ela tem alguns papéis. Na verdade, um papel direto, legal, e um papel que atualmente ela está tendo que desempenhar em função de discussões judiciais que ocorrem na área de proteção de dados, também um elemento de propriedade industrial. Mas vou comentar rapidamente os dois. A Anvisa, ela como a professora Elizabeth já havia mencionado, ela é uma anuente prévia na concessão de patentes. E essa condição de anuente prévia na condição de patentes, ela ganhou em 2001, através de uma alteração que foi feita na lei de propriedade industrial. Muito se fala que essa alteração teria vindo para colocar a Anvisa e a NPI numa condição de cooperação, porque na medida em que incluísse a Anvisa no procedimento de avaliação de patentes, haveria uma suposta cooperação, uma suposta interação entre essas duas entidades públicas e possivelmente alguns ganhos na área de medicamentos. Né? Quando eu falo de anuência prévia, eu estou falando de anuência prévia de medicamentos e não de outros tipos de, outros tipos de inovação na área de medicamentos. Isso não ocorreu. Né? A anuência prévia ela gerou uma série de discussões. A anuência prévia ela é debatida até hoje no judiciário e não se conseguiu medir exatamente que vantagens ela trouxe práticas, que vantagens objetivas ela trouxe no que diz respeito tanto a acesso a medicamentos quanto à inovação. De todos os processos atualmente analisados, do número de processos atualmente analisados pela Anvisa, como na condição de anuente prévia, nós temos aproximadamente uns 1.200, 1.300 processos. Sendo que desses processos, apenas 10%, um pouco mais de 10%, na verdade, 12,5%, não foram anuídos. Nós temos atualmente, dados de agosto desse ano, aproximadamente 170 processos não foram anuídos, de um universo de 1.200. O fato é que não existe uma avaliação a respeito de que impacto, seja no acesso a medicamentos, ou seja, na inovação, essa atuação da Anvisa trouxe para a indústria farmacêutica. Né? E alguns sugerem que houve alguma vantagem, e muitos sugerem que não houve vantagem nenhuma. Houve só um desgaste muito grande por conta do ônus que representou para o poder público, o ônus que representou para a sociedade, que ainda representa as discussões que ocorrem em torno desse assunto. Atualmente existe um parecer da AGU, da Advocacia Geral da União, que tentou colocar um fim nessa história. E a discussão grande que havia era que, tudo bem, a Anvisa vai se manifestar, vai conceder uma anuência, vai fazer uma anuência prévia, mas com base em que critérios? Quais serão os critérios, quais serão os requisitos que a Anvisa vai avaliar quando for conceder ou não essa anuência? E, historicamente, o que a Anvisa avaliou, o que a Anvisa considerou, foram os mesmos critérios de patenteabilidade que o INPI considera. Inventividade, atividade industrial e aplicação industrial e novidade. Esse parecer, ele resolveu essa questão, né? Ele deu uma posição da Advocacia Geral da União, dizendo que a Anvisa não fala sobre requisitos de patenteabilidade, ela falaria apenas sobre o dano ou o risco que a concessão daquela patente poderia representar para a saúde pública. E, com isso, aparentemente teria resolvido as grandes discussões judiciais que ocorrem a respeito disso. Esse parecer, ele foi, sob o ponto de vista jurídico, um parecer relativamente sólido, mas, sob o ponto de vista de exequibilidade, sob o ponto de vista prático, ele foi um parecer muito problemático. E por um motivo apenas. Na etapa de concessão de patentes, a Anvisa não tem como falar sobre risco à saúde pública. Na maioria dos casos. Existem casos em que até você poderia falar, como numa patente segundo uso, por exemplo. Não é? Agora, na maioria dos casos, não tem como falar, porque quando se deposita uma molécula no início do desenvolvimento tecnológico dessa molécula, sequer a gente sabe se ela vai resultar num medicamento, se ela vai resultar num veneno, se ela vai ter alguma aplicação. Imagina-se que ela terá, mas não tem certeza se ela terá, justamente porque não existem estudos que subsidiam essa conclusão. E se não existem os estudos que subsidiam essa conclusão, não há como se manifestar a respeito de risco sanitário, de risco à saúde pública, para as moléculas que são levadas, depositadas no INPI. Então, atualmente existe um grupo interministerial constituído pelo governo para tentar resolver esse impasse e ver para onde a anuência prévia caminha. Uma outra questão que a Anvisa tem estado envolvida é na questão de proteção de dados. Começaram a ocorrer discussões judiciais a respeito de si. A Anvisa, na concessão de registros de medicamentos genéricos, estaria utilizando indevidamente os dados apresentados pelas empresas de inovação para o registro do medicamento inovador, não é? Que é o medicamento adotado como referência para a concessão de genéricos. Né? Foi também construída uma tese jurídica, e a tese jurídica levava a entender que a Anvisa, sim, utilizaria esses dados do dossiê do medicamento inovador para a concessão do registro do medicamento genérico e, com isso, estaria praticando concorrência desleal, estaria, inclusive, incidindo numa conduta tipificada na lei de concorrência como uma conduta criminosa. Não é? Utilizar dados ou utilizar informações para produzir uma prática desleal. Essa ação, essa discussão judicial chegou recentemente ao STJ, não em matéria de mérito totalmente ainda, numa discussão a respeito de suspensão de segurança, e está próxima de receber uma resposta do STJ, que certamente vai servir como leading case para a gente poder prever os desdobramentos que essa questão vai gerar. São basicamente nesses dois pontos que a Anvisa hoje em dia convive com a questão da proteção da propriedade intelectual. Mas eu não creio que esses pontos eles resolvam, nem mesmo de forma pouco, nem mesmo com... Eles não resolvem, não oferecem nenhuma resposta satisfatória para a questão de por que o país não inova, na minha opinião. Eu acho que a questão de desenvolvimento tecnológico e inovação do Brasil, ela está muito mais ligada a uma deficiência que nós temos nos arranjos institucionais para a inovação. Eu acho que nós não aproveitamos, como deveríamos aproveitar, os nossos potenciais de interação da iniciativa privada com as universidades. Eu não acho que nós aproveitamos como deveríamos aproveitar as oportunidades de financiamento que existem em alguns órgãos públicos e alguns órgãos de financiamento público, como deveríamos aproveitar.